Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Nosso convidado dessa tarde é o Dr. Luiz Fernando Correia, que é médico intensivista, comentarista da CBN e da TV Globo. Fala com a gente direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Luiz Fernando?
Tudo bom, Denise. Tudo bem, nossos telespectadores aqui no canal da Genial.
A nossa conversa vai ser sobre a segunda onda, que é uma coisa que assusta o mundo inteiro. É um assunto, é uma possibilidade que já era discutida desde o começo, que é a possibilidade dessa segunda onda, mas agora a gente vê ela mais clara e mais próxima, digamos, porque ela já começa a tomar um fôlego maior, pelo menos na Europa. A gente vê que hoje começou o lockdown na França, hoje dia 30 de outubro, na segunda-feira, dia 2, começa o lockdown na Alemanha. Na terça-feira foi um recorde de mortes, maior número de mortes na França desde abril. Também na terça teve o maior número de mortes no Reino Unido desde maio. Itália, que sofreu bastante no começo do ano, né? No começo da pandemia, também tem número de casos se acelerando agora. Rússia também. A gente vê uma situação também difícil em alguns estados dos Estados Unidos, e a gente vê no norte e nordeste do Brasil também o número de casos aumentar. Então, é para falar dessa ameaça da segunda onda que a gente convidou o Dr. Luiz Fernando. Luiz Fernando, seguinte, a gente viu, acabei de falar então, da França, da Alemanha. Você vê isso também se espalhando por outros países da Europa, essa necessidade de lockdown, esse número tão grande nessa segunda onda, o número de casos e mortes tão grande nessa segunda onda, que precisa de medidas próximas, semelhantes ao que foi, as que foram tomadas no começo da pandemia?
Denise, já no começo da pandemia, uma das possibilidades do que iria acontecer depois daquele momento terrível que a Europa viveu ali de março a maio, mais ou menos, vamos dizer assim, era o que viria depois. A gente ia enfrentar curvas tipo segunda onda, onde você vê... Eu preparei aqui umas imagenzinhas, pode ser que ajude a gente a entender. Então, essa é a situação atual da Europa nesse momento. O que está em vermelho são os locais onde a pandemia está atacando com mais intensidade. A Bélgica, né, já perto de 1.000 casos por 100 mil habitantes nos últimos média móvel. A República Tcheca, que foi meio poupada, ninguém falou da República Tcheca no início do ano. A República Tcheca hoje em dia tem mais de 1.000 casos de média móvel por dia. Algumas regiões da Espanha e uma grande área laranja, Reino Unido, ali Holanda, enfim, Irlanda, a grande parte da Espanha, a grande parte da França, com bastante, um número muito alto, entre 400 e 800 casos por 1.000 habitantes. Se a gente olhar, olha a curva da Alemanha. Isso aqui é a média móvel da Alemanha, bem diferente daquela que a gente vê no Brasil, né, todo dia à noite na TV. O Brasil é aquela coisa, subiu e ficou alto, agora deu uma caidinha. A Alemanha subiu, a Alemanha fechou, controlou a disseminação do vírus, se manteve razoavelmente controlada, aí veio o verão europeu aqui nessa área, né, entre julho e agosto, e a coisa agora degringolou de vez. Se a gente olhar, monotonamente, a curva da Bélgica é muito parecida, a curva da Espanha já teve um repique aqui anterior. A Espanha tem uma característica que a Espanha, regionalmente, ela é muito diferente entre si. As regiões da Espanha têm comportamentos culturais muito diversos. Então, possivelmente, foi isso que mudou aqui essa mesma pequena inflexão aqui. Porque você teve o verão, a Espanha foi o destino turístico do verão europeu, né? Abriu primeiro para os seus destinos turísticos, então muita gente foi para lá e muita gente voltou depois da Espanha, trazendo para casa um presentinho, né? O tal de coronavírus. Então, a gente vê a curva da Espanha e a curva da França muito, muito parecida com a curva da Alemanha, com a curva da Bélgica, com a curva, enfim, da região toda. Por que que aconteceu isso? Se você for olhar, isso aqui é o estudo da Universidade de Washington, que tem um painel de estudos sobre o coronavírus muito grande. Isso aqui é a mobilidade social, o distanciamento social pela mobilidade das pessoas medidas por telefone celular na Europa. Março, Europa entra em crise, fecha tudo, as pessoas ficam trancadas em casa. a mobilidade cai em 60%. Vamos entender que isso é média de países, né? Então, é muito mais difícil. E lentamente volta a subir, as pessoas relaxam, a distanciamento social vai caindo, vai caindo, vai caindo. Deu no que deu, né? Se nada for feito, a projeção de que continue assim, com uma política mais restrita, pode ser que a coisa melhore até fevereiro do ano que vem. Não estamos falando de vacina, que isso é história para outro papo. Aqui, a da França, que justamente eu vou usar como exemplo, porque entra hoje no seu lockdown bastante rígido, até um pouco mais rígido, se pensar, do que o primeiro. Olha o que aconteceu, a França respondeu ao lockdown com grande restrição de movimento das pessoas. Depois as pessoas relaxam, chega o verão, todo mundo foi para a rua, todo mundo viajou, a conta chegou. Né? Macron, então, determinou, na quarta-feira, anunciou o lockdown. A diferença importante, Denise, pela primeira vez a gente ouve uma coisa inteligente. As escolas vão ficar abertas e os bares e restaurantes serão fechados. Né?
Quem sabe se a gente tivesse feito isso aqui
antes, né? Não, se a gente tivesse feito, a Europa mesmo tivesse feito isso antes, ao invés de uma coisa ou outra, talvez não tivesse o que está hoje. Trabalho remoto, as visitas aos asilos e casas de repouso foram autorizadas para poder os velhinhos não ficarem isolados, né? E uma coisa que volta e volta de maneira importante, para sair de casa tem que ter um documento explicando por que você sai de casa, né? Estão proibidas a partir das fins de semana as viagens entre as regiões da França. Então, a gente está assistindo, se olhar o noticiário francês, está havendo um êxodo de Paris nesse fim de semana, porque quem tiver, por exemplo, uma casa de campo registrada em outro departamento, sai agora, porque até domingo as viagens estão autorizadas para retorno à residência. Então, o cara diz que mora lá na campanha e vai para a campanha, vai para a praia, enfim, tem que ser agora. E, né, então... por quê? Segundo o Emmanuel Macron, ele recebeu a informação já em julho desse ano, início do verão, que as coisas podiam complicar. A França tem uma previsão de quase 90 mil mortes até fevereiro. Né? É essa curva daqui do meio. Se nada for feito, esse número pode chegar a 400 mil mortes. Foi o número que o Emmanuel Macron citou no discurso. Se eles deixarem a coisa frouxa, 400 mil franceses vão morrer. Se apertar, pode ser que sejam só 72 e não 87. Então, é isso. Essa é a variação da projeção para a França. Por isso, a França entrou em lockdown. É simplesmente número. E também por uma questão. A França tem, basicamente, 7 mil leitos de terapia intensiva disponíveis. A previsão é que, no dia 15 de novembro, tenham 9 mil pacientes internados em terapia intensiva, ou seja, estoura em 130%. E aí, aquele documento curioso, eu baixei ontem para olhar, trouxe para vocês verem, as pessoas têm que ter um documento dizendo por que estão saindo de casa. Elas estão saindo de casa para trabalhar, elas estão saindo de casa para ir ao médico, para fazer exercício, você pode se deslocar 1 quilômetro da sua casa para fazer exercício, enfim, participar em missões do governo e também... Quem vai só a trabalho, o patrão emite esse outro documento aqui, esse segundo, que é a justificativa de deslocamento profissional. Sem esse documento, a pessoa pode ser multada com a bagatela de 375 euros de multa. Né? Não é uma multa...
Melhor não, hein?
Dá para esquecer, não, né? Dá para brincar. Então, essa é a minha... para a gente poder conversar sobre isso... Porque é em cima disso que estão se trabalhando. Agora, sabe por que eles conseguem fazer isso, Nino? Antes de ter muito do Brasil, eles testam as pessoas. Né? Estava conversando aqui antes de entrar no ar, eles testam as pessoas e eu quero mostrar o que eu te mostrei. Esse outro gráfico aqui é um vídeo, é um mapa que mostra, a testagem no mundo. O que está aqui em verde, a gente vê mais de 150 testes por 1.000 habitantes. Todo mundo está em verde escuro. Estados Unidos, Canadá, Rússia, grande parte da Europa Ocidental, né? A própria Espanha. A gente tem aqui, ali tem a Itália, aqui tem a Turquia. Está todo mundo testando. Né? Cadê o Brasil? Está vendo que está faltando um pedacinho do mapa, parece quebra-cabeça, né? No data, ou seja, não sabemos, não temos a menor ideia do que está acontecendo em nosso país. Então, antes que eu me pergunte se vai ter segunda onda, a minha observação é, não saímos da primeira, a gente nem sabe como é que está. É triste falar assim, eu tô até, fica a ser jocoso falar um negócio. A gente está passando uma vergonha no mundo inacreditável. Sempre epidemiologistas olham para a gente e falam assim, o que vocês estão fazendo? O que é isso que está acontecendo? Porque uma decisão política de não testar, não fazer isso de maneira organizada, para não contrariar uma política negacionista que foi implantada pelo governo. É pura e simplesmente assim. Não tem outra razão.
Mas olha só, no começo a gente ouvia muito de que não eram feitos testes abundantemente na população brasileira porque faltava mesmo teste. Não tinha como acessar, que seria um problema em vários países do mundo porque a demanda estava altíssima e não tinha como comprar mais testes. Este problema da falta de testes acabou. Esse não é o caso agora na questão do Brasil.
Esse problema foi resolvido, uma parte, inclusive, nacionalmente. Para quem não sabe, a Fiocruz entregou milhões de testes para o governo. A Fiocruz fabricou testes em quantidades, podia fabricar mais. Agora, tem que ser uma decisão política. Quem é que vai fabricar testes se ninguém vai comprar? Como é que vai? O mercado existe. Tem teste para os Estados Unidos? Tem teste para a Alemanha? Tem teste. E são testes nacionais? Não. São comprados no mercado. Agora, tem que ser uma decisão política, porque só o teste, Denise, não resolve. Né? Você faz o teste para aplicar uma política em cima do resultado. Se você não tem um programa, como nós também não temos um programa de combate à pandemia definido, nesse ponto a gente está imitando os Estados Unidos, a gente não tem programa nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Né? O programa tem sido feito do jeito, dos dois países, de maneira muito semelhante. Os estados estão tendo que se virar, as cidades estão tendo que se virar, porque o governo central, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, virou as costas para a população e disse, se vira, não é comigo. Não está comigo, entendeu?
Como é que seria uma política assim, de testagem? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, não tenho nenhum sintoma, estou seguindo minha vida na medida do possível normal. Eu, então, não faria teste. Os testes seriam feitos com pessoas que estão mais idosas ou pessoas que estão mais no grupo de risco, agora, pessoal da saúde. Como é que seria uma política?
Isso estava no livro, isso foi apresentado a todos os presidentes em todos os países do mundo pelos seus serviços técnicos. A primeira fase do combate à pandemia, qualquer surto epidêmico, né, antes dela virar um negócio desse tamanho, mas dentro do país é um surto epidêmico. Você vai testar, vai isolar os casos positivos e vai rastrear os contatos. Então, a política de testagem não é sair fazendo teste em todo mundo, não é sair fazendo teste a cada 15 dias, isso não é estratégia. Isso já é desespero, né? Correr atrás do prejuízo. O que tinha que ter sido feito? Os primeiros casos, quem teve contato com essas pessoas? A partir daí, você fazer uma análise do rastreamento desses contatos e estabelecer medidas para isolar essas pessoas, né? Para tentar evitar o lockdown. Lockdown já é o que a gente chama de mitigação, ou seja, é um trabalho de que não deu certo, e agora o que eu faço? Agora eu fecho todo mundo para isolar. A partir daí, você começa a fazer... Aí você pode estabelecer várias políticas de testagem diferentes. Por exemplo, empresas têm que funcionar. Né? Tá, em serviços essenciais, você tem que sair para fazer um jornal. Aí, beleza, fazer o seu trabalho. O que é importante? É sair fazendo o seu teste em você toda hora? Não, isso não resolve. A gente tem que estabelecer sistemas que não só tenham o teste, mas avaliem o seu perfil de risco. O que você se expõe? Né? Você usa transporte público? Você tem hábitos de frequentar... Né? Aí em São Paulo não é a Dias Ferreira, mas deve ter um local equivalente para isso, né? Lembrando lá os inocentes do Leblon, que ficaram nas primeiras páginas. São Paulo também deve ter os seus, né?
Tem, enfim. Eu não frequento não, mas tem.
Então, o que tem que saber é isso, conhecer o perfil de risco de cada funcionário seu, para que você possa estabelecer... Existem questionários validados pelos centros de controle, O CDC tem um questionário muito bom, o NIH tem um questionário feito junto com o CDC muito bom. Você tem sistemas integrados de análise dentro desse, dos sistemas de funcionamento das empresas, por exemplo. Eu fiz parte do projeto de um sistema que se integra junto ao Teams e integra junto à agenda das pessoas. Então, o que acontece? Antes de sair de casa, você recebe, por exemplo, no seu telefone celular, todo dia de manhã, um questionário. Com essas perguntas, onde é que você foi, o que você fez, papapá, saiu, não saiu. Diante disso, esse algoritmo desse questionário diz assim, você tem uma alta probabilidade de ter sido contaminado. Vamos conversar com o médico. Não vá ao seu trabalho. Aí abre uma consulta de telemedicina. Ou então não. Você teve sintomas, ali tem sintomas também, obviamente, você tem sintomas que apontam para uma possibilidade de estar contaminado. Você tem que fazer o teste. Te encaminha para o teste. Ou então não, vá para a empresa. E na empresa você mostra o QR Code e entra. Isso é um sistema integrado. Só que a vantagem, esse sistema, por exemplo, ele vê a sua agenda. Vai que você fez um teste positivo. Com quem você esteve nas últimas 48, 72 horas? Ah, você esteve numa sala de reunião com o Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, o Guinho, Zezinho e Luizinho vão ser notificados que, olha, você teve contato, possível contato com alguém positivo. Isso é uma estratégia de controle da doença. Uma coisa desse tamanho, desse jeito, aplicado no país inteiro. Né? Logicamente, não é simples como eu te falei, uma coisa mais complexa. Mas é isso que precisa fazer. Se você não... E é o seguinte, eu vou tomar decisões. Macron deixou muito claro. O presidente Macron foi para a televisão e disse: no dia que a França tiver menos de 5 mil casos num dia, eu reabro o país. Ponto. Estabelecer uma linha de corte, coisa que vocês aí da área de financeira entendem muito, né? Daqui para baixo faz, daqui para cima vende, aquelas coisas, né? Daqui eu compro. Eu não entendo nada disso, mas eu sei que tem esses negócios. Então vocês têm essa linha de corte, vocês entendem isso. Então é o seguinte. Uma cidade chegou, isso estava escrito. Quando é que você podia reabrir as cidades, os serviços? Quando você tivesse 15 dias de queda constante do número de casos. Quando você tivesse 15 dias de queda constante de internação hospitalar. Quando chegasse no nível de corte de ocupação hospitalar que desse segurança. O que falta para saber isso? Quantas pessoas estão doentes. Se você não testa, você não consegue definir. Então, como não se testava e não se definia, foi, né, do jeito que deu, né?
Agora, ô Luciano, você acha que tem risco, ou quão próximo, quão grande é o risco da gente ver lockdown também em outros países europeus?
Eu acho que a gente vai ainda ver lockdown em alguns países, né? A gente tem hoje em dia uma situação crítica na Bélgica, uma situação crítica na Holanda. A Bélgica, por exemplo, está com seus leitos hospitalares de terapia intensiva ocupados. A Alemanha já volta a falar de oferecer leito hospitalar, apesar de estar com seus problemas. A rede hospitalar alemã é tão poderosa que ela já atendeu a outros países no início da pandemia e provavelmente vai atender de novo. A sede da União Europeia, o órgão central, ontem já falou em criar uma coordenação de internações para atender os países do bloco. Porque sabe que vai precisar, vai sobrar gente aí, vai espirrar paciente para tudo quanto é lado. Então, provavelmente você vai ter uma análise que tinha, uma proposta que tinha sido feita, uma modelagem matemática, que era você viver como se fosse uma curva de corcovas, ou seja, fecha aqui, melhora, você abre, daqui a pouco fecha de novo. Isso acontecendo em cidades, regiões ou até em países, dependendo do coisa. Quando aí a gente transfere isso para o Brasil ou para os Estados Unidos. Qual o problema? O problema é que o país é muito grande, seja um ou seja o outro. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem, eu brinco, a gente tem uma pandemia para cada um. Né? A pandemia da Flórida é diferente da pandemia do Wisconsin, é diferente da pandemia da Califórnia, é diferente da pandemia do Nordeste dos Estados Unidos, a região ali Nova York e Nova Inglaterra. E se a gente olhar o mapa hoje em dia, o mapa dos casos dos Estados Unidos, que bateu o recorde ontem, aliás, né? 90 mil casos nos Estados Unidos num dia, né? Batendo mais de 1.000 mortes por dia alguns dias. Os Estados Unidos vai chegar, a projeção americana é horrorosa, a projeção americana é para a gente chegar a 500.000 de mortos em fevereiro, se nada for feito. Se seguir tocando o barco como o presidente atual se propõe, são 500 mil mortos, gente. Meio milhão de pessoas. Isso é um negócio inacreditável, inaceitável você falar esses números assim, meio milhão de mortos. Né? Isso não é uma guerra mundial, mas vamos ter meio milhão de mortos, se nada for feito. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje o centro dos Estados Unidos, região do meio-oeste principalmente, e do centro mesmo dos Estados Unidos, com grande atividade de transmissão da doença. E as regiões que são mais densamente habitadas, né? Na costa oeste, falando da Califórnia, as grandes cidades, região de Bahia de São Francisco, Los Angeles, San Diego, já passaram a pior parte, talvez, porque são muito densamente povoadas, uma densidade demográfica alta, demanda muito grande de sistema de saúde, colapso do sistema de saúde, como aconteceu na região de Nova York e New Jersey e a Nova Inglaterra. Essas regiões, hoje em dia, têm uma atividade menor, não só porque já pagaram um preço muito alto em termos de casos e vidas, mas porque, enfim, já estabeleceram suas medidas de contenção. A Flórida, onde eu estou, padrão Brasil, né? A pandemia aqui já acabou. Você pode ir para onde você quiser, o restaurante está aberto, o bar está aberto, tem festa, a galera se reúne. O presidente Trump ontem fez um comício com milhares de pessoas, todo mundo garradinho um no outro, gritando bem alto, sem máscara, para espalhar o coronavírus para todo mundo. Só pode ser, gente. Não tem lógica. Não tem lógica biológica você dizer, olha, eu estou no meio de uma pandemia, vai juntar um monte de gente sem máscara gritando ao mesmo tempo. Só vai espalhar o vírus. Não tem... É isso que eu quero, né? Eu estou fazendo de propósito, porque é possível. Olha, é um cenário apocalíptico quando você olha.
O Luciano, mas você acha que...
Teste, né? Aqui a gente testa, aí é o problema, né? Você vê o tamanho da encrenca, né?
Você acha que pode chegar a fechar economias aí nos Estados Unidos? Ter que fazer quarentena, de fechar empresas, fechar comércio?
Olha, a gente tem eleição agora, né? Dia 3, terça-feira, é o dia da eleição. Não se sabe o que vai acontecer, realmente é uma, por incrível que pareça, apesar de todo o grande otimismo democrata, eu tenho sempre dois pés atrás quando você fala de eleição com republicanos, mas não sei se vai dar tempo de mudar, porque a perspectiva democrata era mudar. Se não mudar, tem que fechar. Não tem saída. Nós vamos ter, nós já temos estados no centro-oeste americano, no meio do meio-oeste americanos, que estão no limite da capacidade hospitalar. Isso nos Estados Unidos. Já tem hospital no centro, em Wisconsin, né? Que não é um estado extremamente populoso, né? Mas tem uma rede hospitalar boa. Resultado, o hospital em Wisconsin com tenda do lado de fora para atender paciente. Ou seja, a situação não é uma situação nem perto de estar controlada, nem perto de ter solução. E a gente, infelizmente, vai assistir aí momentos muito graves até o final do ano, infelizmente. Teremos agora, daqui, além de tem eleição e no final do mês tem o Thanksgiving. Vai ser um Thanksgiving estranho, porque quem tiver bom senso não viaja, não vai encontrar a família. Mas como bom senso, sabe como é que é, né? Cada um tem o seu. Eu não sei como é que vai ser. Vai ser um momento crítico, porque se você pensar, biologicamente falando, você vai estar falando de Thanksgiving no dia 26 de novembro. Eu estou olhando aqui no meu calendário. 26 de novembro, nós estamos falando de um mês antes do Natal. Ótimo, um mês antes do Natal é o tempo de você se juntar com a família, pegar coronavírus, voltar para onde você está, ficar doente e morrer. Ponto. É assim que funciona.
Luiz Fernando, e aqui no Brasil... A gente tem visto um agravamento da situação no Norte e no Nordeste. Você acha que depois ela pode ir como descendo o país e a gente vê também agravamento no Sudeste, no Sul?
O que eu acho, Denise, é que naturalmente, por uma evolução biológica, a gente está vendo uma coisa interessante. O vírus está ficando mais esperto, né? E não é por causa dessa mutação da Espanha, não. Isso aí é outra história. Saiu ontem, virou notícia. Naturalmente, o que o vírus precisa? Ele precisa de uma pessoa, de um hospedeiro, no caso, um ser humano, para infectar, usar esse hospedeiro como fábrica de novos vírus para se espalhar. Se esse vírus mata muito, ou seja, se ele mata o hospedeiro rapidamente, não dá tempo do hospedeiro fabricar muitos vírusinhos para serem espalhados. Então, quanto mais o vírus vai se evoluindo, vai se adaptando ao hospedeiro, ele passa a matar menos esse hospedeiro. Isso tá, a gente está observando isso. A gente olha a curva de casos e de morte nos Estados Unidos. Você tem uma curva ascendente de casos e uma curva de mortes com uma subida, uma tendência muito menor. Isso é devido à mutação no vírus, com mais infectante, menos letal, talvez, mas mais infectante com certeza. Você tem a curva de aprendizado do sistema de saúde. Aprendemos a lidar com o doente do coronavírus. A gente não sabia no início como é que fazia isso. Era uma cena de terror. Você já sabe qual é a melhor estratégia de botar no respirador. Você sabe qual é o melhor remédio para utilizar. A gente já descobriu que não existe bala de prata, que não tem remédio mágico, que o que tem que fazer... Duas coisas funcionam e estão documentadas. É corticoide para doente grave, que está dependente de oxigênio, ventilação na hora certa. A gente sabe que isso funciona. O resto provou-se que é balela, não serve para nada, né? Então, nem entra nesse tema. O que a gente sabe? Aprendemos a fazer, morrem menos pessoas. Mas, aí o sistema, no Brasil, a minha visão é de que o sistema de saúde, por enquanto, está dando conta. Eu não sei se a gente volta a assistir, tomara que não, aquelas cenas dramáticas de filas, pessoas morrendo nas unidades periféricas, né? Como a gente assistiu. Manaus, ontem, ou dois, três dias atrás, já disse que a sua capacidade hospitalar está se esgotando novamente. Então, assim, ué, mas não tinha tal da imunidade de rebanho em Manaus? Manaus já não tinha contaminado quem tinha que contaminar? Não é assim, gente. Isso não funciona desse jeito. Volto a lembrar daquela curva da França, aquela curva de esgotamento do sistema de saúde. E a França fechou. Vamos lembrar que o Brasil não fez lockdown. Em época alguma, em lugar nenhum. Fez uma coisa, dependendo do lugar, mais ou menos, mais menos ou mais, né? Ou então fazia muito tarde, por exemplo, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão se fechou, se isolou, já fica fácil porque é ilha, né? Você separa, é fácil separar. Mas fazer depois? Sabe, meio assim, olha, roubar a casa, botar o cadeado. Não dá, gente. Tem que fazer o que a França está fazendo agora. Embora eles deviam ter feito antes, né? Porque a gente viu pelos gráficos que a França foi condescendente. A Europa foi condescendente com o vírus. O vírus não está nem aí, Denise. Se eu estou de saco cheio de estar em casa, como todo mundo, se eu estou com saudade da minha família, se eu quero rever meus amigos, se eu não aguento mais ficar fazendo reunião pelo Zoom, eu quero sentar na... Sabe aquela coisa que ninguém gostava? Né? É. Ai, meu Deus, mais uma reunião de 3 horas com um monte de gente na sala. Tem nego que tá achando que aquilo era bom. Tá com saudade daquilo, gente. Né? As pessoas estão com saudade daquela reunião chatérrima que ninguém aguentava. Mas não dá. E só tem uma coisa: o tal do vírus, ele não tá nem aí porque a gente acha. É um fenômeno biológico. Ele não quer saber se eu tô chateado com isso. Não adianta eu ficar emburrado de estar em casa. Mas eu tô ficando muito chateado com todo mundo, com as regras. Isso não vai mudar nada, só vai atrapalhar.
Ô, Luiz Fernando, e com relação à vacina? Porque a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, uma briga política danada, e a gente vê várias datas sendo jogadas assim, e a gente não sabe, né, se acredita ou não. Mas aí eu li, eu estava lendo alguns especialistas aqui antes de vir conversar com você e vi que entre os especialistas, não entre os políticos, entre os especialistas, meio que se mantém uma previsão de meio do ano que vem. Você também acha?
Acho.
É isso aí, né?
Tá. É. Eu acho que não tem saída. Volto a dizer, vocês que são bons de número, não tem como enganar a estatística. Eu preciso testar as pessoas. Esse protocolo de pesquisa começou em julho, todos eles. É, mais recente, do que está mais na frente, do outro, todos de fase 3 começaram mais ou menos na mesma época, meados para o final de julho. Eu preciso juntar 10 mil, 12 mil, 9 mil, dependendo do protocolo, pessoas, recrutar essas pessoas, descobrir se essas pessoas são adequadas ao meu teste, injetar neles alguma coisa, seja vacina, seja a substância que não funciona. Depois que eles tomarem aquele negócio, eles vão voltar um mês depois para tomar a segunda dose. Depois, eles vão voltar um mês depois para fazer os exames. E vão voltar no mês seguinte para eu ter certeza. Nós estamos falando de quase 4 meses, bicho. Não tem mágica. É questão, começou no meio... O primeiro que tomou a vacina, tomou ali meados de julho. Pode ser que esse voluntário esteja terminando o processo de avaliação dele agora. É verdade. Mas e o número 10 mil? Né? O 9.999? Cadê ele? Será que ele já foi vacinado? Até semana passada, a vacina do protocolo do Butantan precisa de 12 mil voluntários. Há 2 semanas atrás, minto, o diretor declarou que ele tinha vacinado 9 mil. Então não tem como. Sabe aquela coisa? Eu não consigo apressar o calendário, que isso nunca funcionou, né? E não consigo apressar a ciência, porque isso pode matar a gente. Então não é uma combinação boa. Todo mundo esperava isso. Quer dizer, todo mundo da ciência. Que tivesse os primeiros resultados no final do ano. Ah, vai ser dia 1º, dia 15? Não sei. Mas não vai mudar grandes coisas. Entre eu ter os primeiros resultados, juntar toda a papelada, entregar para a Anvisa, no caso do Brasil, a Anvisa avaliar da maneira mais rápida possível, eu já estou falando de mais um mês e meio. Ou seja, a vacina vai estar liberada para o mercado provavelmente em janeiro, para fevereiro. Legal. Nós somos quantos no Brasil? 220 milhões? Dá para vacinar 220 milhões assim? 2 doses para cada um? Não dá. Então, é uma coisa que, bom senso, é difícil, né? É chato a gente olhar e falar assim, ah, meu Deus do céu, esse cara contando desgraça de novo. Todo dia na CBN, cara. Pô, esse cara não dá notícia boa. Eu falo, mas, gente, eu posso dar. É ótima notícia. Nós vamos ter uma vacina no meio do primeiro semestre. É uma excelente notícia. Lembrem-se, a pandemia começou em 31 de dezembro do ano passado. A gente tem uma vacina 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses depois. Isso é um feito histórico da ciência. E antes que alguém diga uma coisa que é importante, que não se fala muito pouco. A vacina do coronavírus não começou a ser estudada no dia 31 de dezembro. Eu falo assim, nossa, peraí. Então, aquelas teorias conspiratórias de que o vírus já existia, não, gente. Esse vírus, ele é primo do SARS, que nasceu, que apareceu em 2002, onde o mundo começou a pesquisar vacina para o SARS. Ninguém lembra disso, né? 2002, 2003, teve uma mini pandemia. 80 e tantos países, mais de 800 mortos, a epidemia cessou sozinha por características daquele vírus. Mas começou a se pesquisar vacina contra o alfa coronavírus, que é o caso desse bicho aí, né? Começou a se pesquisar vacina para esse, para um tipo parecido de coronavírus, em 2002. Depois parou, lógico, o dinheiro cessou, porque a pandemia cessou, a fonte de pesquisa fica sem dinheiro. Mas o que se aprendeu ficou guardado ali. 2015, a gente tem outro susto. Ih, apareceu outro coronavírus, o MERS, do Oriente Médio, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ixi, mata gente, né? Vem do camelo, morcego, igualzinho a história. Morcego, camelo, gente. Né? Só muda o bicho do meio. Mas tá aí. O que pegaram aquela vacina que começaram a estudar em 2002? Deram uma apressada no processo? É, dá para a gente utilizar alguma coisa que a gente aprendeu aqui e aqui. Só que essa do MERS também, graças a Deus, não virou pandemia desse tamanho. Então, gente, antes que alguém diga bobagens, e tem muita bobagem circulando por aí, a vacina do coronavírus não nasceu com esse coronavírus em janeiro. O conhecimento científico para essa vacina nasceu em 2002, pelo menos. Então, então você está dizendo que essa vacina está sendo pesquisada há mais ou menos uns 18 anos, com alguns intervalos, com alguns delays, alguns lags no caminho, porque o dinheiro cessou. É verdade, mas o conhecimento científico vem sendo acumulado em 18 anos. Isso as pessoas esquecem e raramente isso é falado, Denise.
Luiz Fernando, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Espero que a próxima vez que você venha seja para dar só notícia boa.
Poxa, mas tipo, eu dei notícia boa. Tipo,
hoje, alguma coisa assim, entendeu?
eu até tentei fazer parte das pesquisas, mas como eu já tive a infecção, não consegui.
Ah, você já teve Covid?
Eu tive em março.
É mesmo? Mas você ficou bem ou foi grave?
Não, fiquei bem, fiquei em casa, mas não é ficar bem. Fiquei bem comparado com as pessoas que têm que ir para o hospital, obviamente. É uma experiência bastante desagradável. Eu tive em março, quando, enfim, logo na primeira, metade de março, 14 de março, mais ou menos.
E quem já teve também tem que tomar vacina.
Também tem, porque, aliás, é o seguinte, se você for pensar, será que... Ah, eu fiz anticorpos. Peraí, os anticorpos duram quanto tempo? Já tem 6 meses que eu tive a doença. Será que eu estou imune ainda? Não sei, ninguém sabe. Uhum. Todo mundo tem que ser vacinado. E olha só, só mais uma coisinha que as pessoas não sabem ou não lembram. Sabe quem vai receber a primeira vacina?
Quem?
As pessoas que fizeram parte da pesquisa da vacina e que receberam o placebo. Esses muito voluntários... Sim. São as primeiras pessoas... Isso é comum em toda pesquisa, gente. Não é para essa, não, tá? Toda vez que isso acontece, a pessoa que recebeu o placebo recebe primeiro. O que seria muito injusto, né? O cara se ofereceu para a pesquisa, ainda vai ter que entrar na fila? Não, ele vai receber primeiro, só para vocês saberem.
Ótimo. Luiz Fernando, super obrigada. Tudo de bom para você, tá bom?
Para você também, para os nossos amigos que estão assistindo. Estou sempre às ordens, é só chamar.
Ah, que bom, obrigada. A você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender que pé que está essa segunda onda, que pé que está o desenvolvimento da vacina, para a gente ter conhecimento, para a gente caminhar para sair dessa pandemia. Um beijo e até a próxima. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.